Hoje, o nosso mergulho profundo entra direto nas trincheiras do marketing digital, para separar o que é promessa de vendedor e o que é tipo a realidade nua e crua mesmo.
Exatamente. A nossa missão aqui é desvendar o verdadeiro estado atual da criação de sites for inteligência artificial.
Isso. E para isso, a gente vai analisar um artigo muito prático, escrito pelo Felipe Alves, ele é estrategista-chefe da HDP Brasil, e o título do texto é Qual IA cria site sozinha e o que ela ainda não faz?
Um título bem direto ao ponto, né?
Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso, porque o objetivo aqui não é falar mal da tecnologia, de jeito nenhum.
Não, claro que não.
É mais colocar uma lupa, sabe? Ver onde a IA economiza centenas de horas de trabalho braçal e onde, por outro lado, ela pode criar um desastre total se for deixada operando no piloto automático.
Pois é, e essa linha divisória é o que vai definir o sucesso ou o fracasso de muitos projetos daqui para frente. A gente precisa entender a diferença entre o que a máquina faz e o que o cérebro humano precisa obrigatoriamente decidir.
Faz todo sentido.
Até porque colocar uma página bonita para flutuar no ciberespaço é fácil. O desafio real é criar uma engrenagem que, tipo, efetivamente atraia clientes e gere resultados.
E sabe o que é curioso? Geralmente, quando a gente pensa em começar qualquer projeto criativo, existe aquele terror universal, né? A famosa tela em branco.
Nossa, o pesadelo de todo criador.
Exato. Aquele vazio olhando de volta para quem está tentando criar. Na criação de sites, historicamente, essa barreira era gigantesca. Abrir um editor e não ver nada além de opções vazias era muito desanimador.
Era terrível.
Só que agora, a inteligência artificial entra em cena, pega as ferramentas e promete montar toda a base em 30 segundos.
E o fim da página em branco é, sem dúvida nenhuma, o maior triunfo dessa tecnologia hoje. Mas para mapear esse território corretamente, a gente precisa entender que quem busca essa solução hoje vai esbarrar em duas famílias completamente diferentes de ferramentas de IA.
É mesmo. Quais são essas duas frentes?
Então, elas atuam de formas bem distintas. A primeira família é a dos construtores de site que já possuem a IA embutida.
Ah, tá. Tipo as plataformas próprias.
Isso. O artigo até cita o AI Builder da Hostinger como um exemplo super prático disso. O processo é muito integrado.
Como funciona na prática?
Funciona assim. Existe um formulário inicial, a pessoa insere os dados básicos do negócio, o nome, o que faz, e a própria plataforma já gera as páginas.
Caramba, tudo automático.
Tudo. Ela escolhe uma paleta de cores harmoniosa, posiciona as imagens, insere um texto preliminar. O grande diferencial aqui é que o resultado já nasce dentro do editor, onde o site vai ficar hospedado.
Entendi. Já tá meio que na casa dele, né? E qual seria a segunda rota?
A segunda rota é o uso dos assistentes virtuais de uso geral.
Ah, os famosos.
Exatamente. Estamos falando dos motores que muita gente já usa no dia a dia, tipo o ChatGPT, o Claude, o Gemini. Eles são espetaculares para arquitetar a ordem das sessões ou escrever a carta de vendas. Eles até geram o código bruto do site, o famoso HTML e CSS.
Certo. Para quem não é tão técnico, o HTML seria o quê? O esqueleto?
Isso. O HTML é o esqueleto estrutural da página. E o CSS é a camada de maquiagem, sabe? A parte que dá as cores, o formato, deixa bonito.
Legal. Mas deve ter algum porém aí.
Tem. A grande limitação dessa segunda família é que ela não publica nada.
Ah!
O ChatGPT, por exemplo, te entrega um texto e um bloco de código na tela. Depois, um ser humano precisa copiar tudo aquilo, configurar um servidor e colocar no ar manualmente.
Nossa, isso me lembra muito o processo de construção de uma casa.
Como assim?
É que, pensa bem, a primeira família de IA, esses construtores embutidos, te entregam uma casa pré-fabricada já montada no seu terreno. Pode até não ser a mansão dos sonhos nos mínimos detalhes, mas já tem paredes, teto, já tem um endereço, você já pode entrar.
Exato, já é funcional.
Já a segunda família te entrega um projeto arquitetônico deslumbrante e deixa todos os tijolos perfeitamente empilhados ali na calçada, mas exige que você mesmo faça a argamassa, levante as paredes e instale o telhado com as próprias mãos.
Essa imagem ilustra perfeitamente o cenário. O texto base da nossa análise deixa bem claro que não importa qual dessas duas rotas seja escolhida, a tecnologia já consegue entregar com muita dignidade uma estrutura lógica inicial.
E os textos de apoio, né?
Sim, os textos. Ela busca imagens que façam sentido. O ganho de velocidade é inegável.
Só que aí, eu preciso puxar o fio importante dessa história.
Qual?
Quando a gente vê esses vídeos na internet, prometendo crie seu site com IA em 2 minutos, quase sempre a palavra grátis tá piscando em neon na tela, né?
É, o famoso gatilho do gratuito.
Exato. E o artigo do Felipe Alves joga um balde de água fria gigantesco nessa ilusão de gratuidade. A geração do código pode até não custar nada, mas a realidade da internet física cobra o seu preço.
Totalmente. E a ilusão de gratuidade é uma das armadilhas mais comuns para quem está começando.
Uhum.
Qualquer pessoa pode gerar um código no ChatGPT ou brincar num construtor de testes de uma plataforma sem pagar absolutamente nada. Um centavo.
Mas não está no ar de verdade, né?
Pois é, esse rascunho fica preso num ambiente de teste. Para que um site possa receber clientes, para que ele exista como um endereço próprio na internet com o .com bonitinho, é fundamental contratar uma hospedagem e registrar um domínio.
E esses servidores que mantêm tudo no ar custam dinheiro real.
Custam. E o material até traz números bem literais de setembro de 2026.
Sim, eu vi isso. Ele menciona que um plano premium na Hostinger, por exemplo, gira em torno de R$ 12,99 mensais, isso num pacote de 24 meses.
Uhum, é um compromisso de médio prazo.
Que dá pouco menos de R$ 250 no primeiro período todo. E com uma renovação que sobe ali para perto de R$ 39 por mês.
Exato.
O ponto aqui é, a inteligência que desenha a página é artificial. Mas a energia elétrica do servidor e o cabo de fibra ótica continuam sendo bem reais e têm um custo de infraestrutura pesado.
O que, convenhamos, ainda é um custo incrivelmente acessível se a gente comparar com o que era há 10 anos atrás.
Ah, sem dúvida. Era muito mais caro.
Muito. Mas olha, se a pessoa decide ir pelo caminho mais manual, usando o ChatGPT para bolar o projeto, o artigo revela que existe um método para evitar o caos total.
Não é só jogar o comando e rezar.
Não mesmo. Não é só pedir o site de uma vez. O autor sugere 4 passos bem rígidos.
Quais são?
Primeiro, você tem que pedir apenas a arquitetura dos blocos, a estrutura mesmo.
Tá.
Segundo, você revisa e aprova essa estrutura que ele sugeriu. Terceiro, aí sim, pedir o texto de cada bloco, fornecendo provas reais do negócio.
Uhum. E o código fica por último. É justamente a capacidade brilhante de criar coisas complexas instantaneamente. Porque existe essa necessidade absurda de microgerenciamento?
É uma boa pergunta.
Por que eu não posso simplesmente abrir o prompt, digitar algo tipo, construa um site de vendas agressivo para minha consultoria e ir tomar um café enquanto ela trabalha? Não é um contrassenso ter que guiar a IA passo a passo?
Olha, o que é fascinante aqui é entender a mecânica da máquina. Por debaixo dos panos, esses modelos de linguagem não pensam sobre negócios. Eles não são empreendedores.
Certo.
Eles são, na sua essência, motores estatísticos de predição de palavras. Eles apenas calculam qual é a próxima palavra mais provável de aparecer com base em todo o texto disponível na internet.
Ou seja, eles buscam a média.
Exatamente isso. Eles buscam a média, o padrão mais comum. Se um humano não fornece um contexto muito específico e detalhado no comando, a IA vai produzir um texto genérico.
Aqueles textos sem sal, né?
Isso. Vai gerar aquelas frases clichês que a gente vê aos montes por aí, tipo, oferecemos soluções inovadoras com foco na excelência e qualidade.
Nossa, o que não significa nada.
Não significa nada. Isso preenche o espaço visual da página, deixa o layout bonitinho, mas não convence ninguém a abrir a carteira e passar o cartão de crédito.
E fica até perigoso, não é? Porque, pelo que viu no artigo, quando a máquina não tem a informação sobre a sua empresa, ela não deixa o espaço em branco para você preencher depois. Ela simplesmente inventa.
Esse é o calcanhar de Aquiles das IAs generativas hoje. É o que o mercado chama de alucinação.
Alucinação da IA.
Isso. Para manter a coerência da estrutura de uma página de vendas, a máquina vai e preenche as lacunas com dados que parecem muito reais, mas que são totalmente fictícios.
Meu Deus!
Ela cria gráficos de crescimento que nunca existiram, inventa que a empresa tem a 98% de satisfação dos clientes e, o mais grave de todos, ela forja depoimentos.
Mentira!
Sério, ela cria um nome falso, coloca uma foto tirada de um banco de imagens e escreve um elogio lindo que nenhum cliente real daquela empresa fez.
Caramba, isso é uma bomba relógio. Imagina, se um consumidor desconfia, ou pior, descobre que o depoimento na página é inventado, a confiança não apenas dá uma arranhada, né? Ela desmorona para sempre.
Com certeza!
Sem falar na quantidade absurda de problemas jurídicos que publicar informações e garantias falsas pode trazer para um negócio.
É por isso que o autor do artigo foca tanto naquelas limitações cruciais da ferramenta.
Sim, existe um verdadeiro abismo estratégico que a máquina, no estágio atual, simplesmente não consegue cruzar sozinha.
E é aí que a gente entra no cerne da questão, né?
Exato. O artigo mapeia muito bem que toda a parte estética, cores, fontes e a redação de apoio podem ser delegadas, mas a inteligência de negócios é intransferível. Vamos agrupar isso para quem está ouvindo conseguir visualizar melhor. A primeira grande barreira me parece estar diretamente ligada ao dinheiro e à credibilidade, certo? A IA não faz a menor ideia do que é a oferta da empresa ou de como provar que aquela oferta funciona.
Perfeito. A IA é completamente cega para o fluxo de caixa de uma empresa. Ela não sabe a margem de lucro de um produto, então ela não pode decidir qual é o preço final.
Uhum.
Ela não sabe se vale a pena oferecer um parcelamento sem juros no cartão ou qual é a garantia de devolução viável 7 dias, 30 dias. A oferta é o coração do site.
É o que faz vender.
Exato. Junte a isso a questão da prova, que a gente acabou de mencionar. Casos de sucessos reais, certificados técnicos que a empresa conquistou, número verdadeiro de clientes atendidos. A máquina não tem acesso ao histórico contábil da empresa para testar isso.
É uma injeção de realidade que só o operador humano pode dar para o algoritmo.
Só humano.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque além do preço e das provas, tem toda a parte invisível do site.
O motor por trás.
Isso. O que acontece nos bastidores tecnológicos. O texto do Felipe fala muito sobre medição e integração, que parece ser exatamente onde muita gente trava depois que o layout está todo bonitão na tela.
E trava com toda a razão, viu? Porque o nível de complexidade lógica nessa parte é muito alto. A máquina até gera a página, mas quem diz o que é um evento de sucesso ali dentro?
Como assim um evento de sucesso?
Por exemplo, uma compra finalizada ou um formulário preenchido. Para rastrear isso, é preciso instalar os chamados pixels.
Ah, que são aquelas etiquetas invisíveis de código que rastreiam o comportamento de quem acessa o site. Certo.
Contato até a metade e desistiu.
Fundamental para entender onde o cliente está escapando.
Muito. E configurar o que medir e como medir exige visão de negócio. Agora, a integração é ainda mais humana. Imagine que um cliente preenche um cadastro no site novinho que foi gerado por IA. Para onde vai esse dado?
Ele precisa chegar no vendedor, né? No WhatsApp ou no e-mail.
Pois é. Só que o encanamento digital que liga o formulário do site ao CRM da empresa, que é aquele software de gestão onde a equipe de vendas organiza os contatos, ele não se conecta sozinho.
A IA não faz isso?
Não faz. É preciso usar chaves de API, que são pontes de comunicação entre os sistemas. E você tem que mapear os campos manualmente. Dizer que o campo nome no site deve ir para a coluna nome no sistema de vendas. A IA não faz esse trabalho braçal de encanador digital.
Para a galera visualizar isso de um jeito bem simples, ter um site feito apenas pela máquina, sem essa configuração humana por trás, é exatamente como inaugurar uma loja maravilhosa numa rua super movimentada.
Boa analogia.
As vitrines estão lindas, as luzes estão acesas, mas você esqueceu de comprar a máquina de cartão para o caixa, deixou a porta da loja trancada por fora e nem avisou os vendedores que eles deveriam lhe trabalhar naquele dia.
Nossa, sim?
A estrutura visual existe, tá linda, mas o funcionamento comercial é zero.
A analogia da porta trancada é brilhante, porque é literalmente o que acontece. A pessoa tem tráfego, tem visualização de página, mas ninguém consegue converter porque o caminho está quebrado.
É frustrante.
Muito. E tem um agravante legal, pesado nisso tudo. O texto também alerta para a questão da conformidade.
Ah, a parte jurídica da privacidade de dados e tudo mais.
Isso. Toda essa coleta de dados, nome, e-mail, telefone, precisa respeitar legislações pesadas de proteção de dados, tipo LGPD aqui no Brasil. E dependendo do setor, como saúde ou mercado financeiro, as regras de publicidade são extremamente estritas.
E a máquina não sabe disso, né?
Nem um pouco. O algoritmo não vai pagar multa se o site prometer curas milagrosas ou retornos de investimento irreais só porque soava persuasivo. Quem assina o CNPJ é o humano.
E olha, tem um efeito colateral de todo esse cenário que eu achei meio assustador no artigo.
O que te chamou a atenção?
Pensa bem. Se todo mundo resolveu usar as mesmas duas ou três ferramentas de inteligência artificial para criar os sites, todo mundo colocando descrições muito parecidas dos seus negócios e deixando a máquina rodar solta sem revisão, a gente vai chegar num ponto de padronização extrema. A internet inteira vai ficar com o mesmo formato visual, os mesmos botões, o mesmo tom de voz em soço.
E no mundo das vendas, a padronização é fatal. Quando o cliente olha para três sites de empresas diferentes e eles parecem clones com a mesma estrutura exata de argumentos, a decisão de compra passa a ser baseada unicamente no preço mais baixo.
Vira um leilão.
Total. A única forma de escapar dessa corrida para o fundo do poço é injetando a personalidade que a IA não tem. As histórias exclusivas da sua empresa, o método de atendimento que só você desenvolveu, a cultura do negócio.
Então, para quem está escutando a gente agora e, de repente, já tem um rascunho de site feito por IA nas mãos, como é que foge desse destino genérico? Existe um fluxo de trabalho, um guia de sobrevivência antes de apertar o botão de colocar essa página no ar para o mundo ver?
Sim, tem sim. E o material do Felipe Alves é muito forte nisso. Ele sugere um checklist de revisão pós-IA.
Um pente fino humano.
É, um filtro humano implacável.
E como funciona essa peneira na prática?
Começa por uma faxina de conteúdo pesada. Você precisa varrer o texto e eliminar os adjetivos vazios.
Aquela coisa de solução inovadora que a gente falou?
Isso, trocando por dados específicos. Você também precisa remover qualquer número ou percentual que a máquina tenha gerado que não possa ser provado imediatamente.
Limpar as alucinações.
Exato. Depois disso, vem a revisão de experiência. O botão de ação principal, tipo o comprar agora ou falar no WhatsApp, a chamada para o cliente fazer algo, precisa estar visível logo na primeira tela.
Antes mesmo do usuário precisar rolar a página para baixo, né?
Isso. A gente chama isso de conteúdo acima da dobra.
Entendi. E eu imagino que o formato das telas seja um problema crônico. Porque a gente constrói tudo num monitor gigantesco de computador no escritório, mas o cliente vai acessar de outro lugar.
E como? A esmagadora maioria do tráfego hoje vem de dispositivos móveis, de celulares. E a IA muitas vezes estrutura o código pensando em grades largas de computador.
O que acontece na tela pequena, então?
O resultado é que no celular as imagens ficam cortadas pela metade, os textos se sobrepõem e o carregamento fica super lento. Então, testar exaustivamente a versão mobile é inegociável.
Não dá para pular essa etapa. E a questão dos formulários?
É crucial testar de ponta a ponta, preencher você mesmo com dados de mentira e checar se o e-mail de notificação realmente chegou na caixa de entrada do vendedor e não caiu na lixeira ou no spam.
Fechando com a publicação dos termos de privacidade que a gente já comentou, né? É um trabalho de lapidação pesadíssimo.
É braçal.
Mas mudando de fase um pouquinho. Digamos que a pessoa fez o dever de casa todo. O site passou por essa peneira fina, está no ar, funcionando, recebendo cliques e, mais importante, gerando vendas. A utilidade da inteligência artificial acaba por aí e a equipe volta 100% para o trabalho braçal tradicional.
Pelo contrário. É aí que a IA começa a devolver o tempo investido com juros.
É mesmo?
Sim, na sustentação do site.
Como assim?
Uma das coisas mais eficientes para escalar resultados no marketing é o que o mercado chama de teste A/B, que é simplesmente colocar duas versões ligeiramente diferentes da mesma página no ar para ver qual atrai mais vendas.
Mudar um título, uma cor.
Isso. E a IA é maravilhosa para rascunhar variações de títulos persuasivos para esses testes num piscar de olhos. Outro uso incrível é a tradução. Se a empresa decide expandir IA para vender fora do Brasil, a máquina adapta o conteúdo para múltiplos idiomas em segundos, preservando a estrutura do site.
Nossa, muito prático. E a conexão com o atendimento diário? Tem como usar a tecnologia ali para ajudar quem fala com o cliente?
Muito. O gestor pode, por exemplo, compilar todas as dúvidas que chegam no suporte humano por WhatsApp ou e-mail durante um mês inteiro.
Pega todo esse texto.
Jogue esse histórico cru no assistente de IA, no ChatGPT, e pede: crie uma sessão de perguntas frequentes baseada exclusivamente nesses problemas reais que tivemos.
Genial.
É um conteúdo de alto impacto e que alivia demais a fila do suporte. E claro, além disso, existem os chatbots operando na linha de frente do site.
Ah, aqueles robôs de WhatsApp que ficam apitando?
Sim, esses mesmos. Mas quando são usados de forma estratégica, né? Eles não precisam fechar a venda completa sozinhos, mas eles podem atender instantaneamente o cliente de madrugada.
Certo. O robô não dorme.
Exato. Ele faz 3 ou 4 perguntas para qualificar o interesse e deixa esse contato todo mapeado e aquecido para o vendedor humano finalizar o atendimento na manhã seguinte.
Olha, se a gente conectar tudo isso ao cenário maior, a filosofia de operação fica muito evidente.
Fica mesmo. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que o padrão que separa a equipe que realmente ganha produtividade da equipe que vai se afogar em retrabalho é sempre o mesmo. O processo de revisão.
A revisão humana.
Isso. A máquina vomita um rascunho de alta complexidade em velocidade recorde. Mas é um cérebro humano que precisa olhar para aquilo, calibrar os dados, injetar as provas reais e assinar embaixo. Se a empresa tenta pular a etapa da revisão humana para economizar tempo, ela simplesmente cria uma armadilha para si mesma.
E o custo dessa armadilha é alto, viu? Volta na forma de clientes que não confiam na marca, falhas técnicas no contato e, no limite, aqueles processos jurídicos chatos. Basicamente, a IA escreve, mas o humano decide.
Perfeito.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a promessa de que a IA cria um site sozinha precisa de um asterisco gigantesco.
Do tamanho de um outdoor.
Do tamanho de um outdoor. A tecnologia pulveriza sim a barreira técnica da tela em branco. Ela elimina o medo de começar, te entrega os blocos de código e uma harmonia de cores bonita. Mas ela é como um trator.
Um trator.
É um trator, não sabe onde é a fazenda nem o que ele deve plantar. Ele só ara a terra que você apontar para ele arar. Quem decide se a página tem força de verdade para vender, quem entende de persuasão ancorada no mundo real, continua sendo a pessoa que está operando a máquina.
Essa síntese resume perfeitamente o estágio atual dessa tecnologia. E isso me leva a um último pensamento provocativo.
Manda.
Se a gente projetar essa dinâmica para daqui a, digamos, 2 ou 3 anos... A gente vai chegar num ponto onde criar estruturas complexas e textos impecáveis vai ter custo e esforço zero para qualquer pessoa.
Vai ser banal.
Muito banal. E aí corremos o risco enorme de ver a internet inundada por uma mesmice perfeita. Milhões e milhões de páginas sem nenhum erro gramatical, com layouts maravilhosos gerados pela IA, mas totalmente sem alma. Estéreis.
A perfeição vai virar commodity, né? Tudo é impecável na superfície, mas nada chama a atenção de verdade, não prende a gente.
Pois é. O que me faz questionar é o seguinte: será que num futuro muito breve, a única maneira de um negócio realmente se destacar e provar sua credibilidade no meio de um oceano gerado por máquinas será propositalmente exibindo imperfeições humanas?
Como assim?
Talvez a grande prova de valor para o consumidor passe a ser mostrar os bastidores sem edição, sabe? Aquele vídeo tremido do dono da empresa embalando o produto numa caixa.
Nossa.
As cicatrizes reais de um trabalho braçal autêntico e o contato físico no mundo offline. A perfeição estética gerada pela IA vai ser só o padrão mínimo esperado. Não vai impressionar mais ninguém. E a realidade crua, meio bagunçada e imperfeita do ser humano, essa sim se tornará a verdadeira métrica de luxo.
Uau! É uma virada de chave gigantesca. Aquele nosso quadro em branco do início do papo, talvez depois que a máquina pintar o quadro inteiro de forma perfeita em 30 segundos, a gente precise colocar a mão na tinta fresca e deixar a marca torta dos nossos dedos ali no meio da tela.
Exatamente.
Só para que o público tenha a certeza absoluta de que existe vida por trás daquela obra. É forte isso. E olha, fica o convite para quem acompanha a gente. A partir de hoje, observe os sites que você navega e tenta comprar com outros olhos.
Com um olhar mais crítico.
Isso. Procure ativamente ver onde acaba a estrutura matemática da máquina e onde realmente pulsa o coração do negócio.
É um ótimo exercício.
Um grande abraço, pessoal, e até o próximo Mergulho Profundo.